Podemos começar, senhores deputados. Coisa poderá, não é meia. Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. O primeiro ponto da nossa ordem do dia diz respeito ao status quo da implementação da resolução da Assembleia da República que tem a ver com as questões da natalidade. Nós, entretanto, já recebemos um conjunto de contributos, o que apenas a ANS, nem a Associação de Praças, a ANS, a Associação de Praças, não enviou. Dava a palavra ao senhor deputado André Pardal para fazer este ponto da situação.
Obrigado, senhor Presidente, senhores deputados. Relativamente a esta matéria, este ponto de situação em termos da resolução sobre a natalidade e promoção da família da criança, seguindo o nosso calendário, portanto o calendário proposto pelo PSD em conjunto com o CDS, esta semana seria a semana em que se ultrapassava o prazo limite, portanto sexta-feira, de entrega de contributos para os grupos parlamentares. A semana passada, ao contrário do que eu aqui tinha referido, no dia 9, sexta-feira, terminava o prazo para a entrega de contributos das associações auscultadas. Nós, entretanto, no requerimento também subscrito pelo PSD e do CDS, propusemos o recolho de contributos de 5 entidades, a Associação de Oficiais, Sargentos de Praças, a Associação Sócio Profissional da Polícia Marítima e o Instituto de Ação Social das Forças Armadas. Neste momento recebemos o contributo de 3 entidades, da Associação de Oficiais das Forças Armadas, da Polícia Marítima e do IASFA. E, pelo que, apesar de ter ultrapassado o prazo limite, há informações que tenha que poderá ainda chegar a um contributo da Associação Nacional de Sargentos. Eu, em termos sintéticos, ia resumir só, se me dão 2 minutos, alguns contributos que recebemos. Os contributos da Associação Sócio-Profissional da Polícia Marítima prendem-se muito com a questão da mobilidade, portanto, haver regras claras de proteção, neste caso da família, uma vez que a resolução não é só sobre a promoção da natalidade, é sobre a promoção da natalidade, sobre a família e, portanto, e sobre esta lógica da relação familiar. E eles fazem propostas concretas no âmbito de evitar que haja separação dos dois cônjuges, quando, no caso de um não ser funcionário público, limitações. Fazem também algumas propostas no âmbito da proteção das crianças, nomeadamente assistência do familiar parental a menores. E relativamente à proteção da família, como eu já referi, em termos de mobilidade geográfica. No âmbito da promoção da natalidade, fazem propostas no âmbito do abono de família, dos escalões, do aumento dos escalões, ou seja, do aumento do abono de família, e em termos de fiscais, no âmbito da dedução à coleta de algumas despesas suportadas pelas crianças. Portanto, fazem, no fundo, propostas genéricas, não tanto específicas dos militares, mas mais, neste caso, da Polícia Marítima, mas mais genéricas. A Associação de Oficiais das Forças Armadas faz um contributo mais genérico no que diz respeito à assistência na doença aos militares, portanto, à ADM, e esta questão recente da família militar, portanto, dos cônjuges dos militares contribuírem para o sistema da ADM. O IASFA faz duas propostas específicas sobre apoio, neste caso, a jovens, filhos de militares. Portanto, manutenção de equipamentos sociais, tendo em vista crianças e jovens e a sua ocupação nos tempos livres. E jovens que fazem uma proposta no âmbito do apoio residencial, com habitações de rendas acessíveis a casais jovens, portanto, uma proposta mais genérica. Como eu disse no início, antes de nos focar sobre as propostas concretas, e porque temos informação de que a Associação Nacional de Sargentos, pelo menos, irá dar o seu contributo, e tendo em conta que esta semana é a semana final para recolha de contributos, neste caso, dos grupos parlamentares, também o grupo parlamentar do PSD irá, até ao final desta semana, apresentar as suas propostas concretas. No fundo, terminava aqui a minha intervenção dizendo que na próxima semana será então apresentada com o conjunto das propostas das 5 entidades e com o conjunto de propostas entradas dos grupos parlamentares, será apresentado o relatório em sede de Comissão de Defesa Nacional. Obrigado.
Bem, Sr. Deputado André Pardal, portanto, podemos dar por garantido o cumprimento deste calendário e na próxima reunião, que será 2 a 8 dias, dia 20, estaremos em condições de aprovar, enfim, discutir e votar o relatório final que venha a ser apresentado pelo Sr. Deputado André Pardal, fruto das propostas apresentadas pelas diferentes entidades a quem foram solicitados contributos escritos, bem como pelos grupos parlamentares que entendam apresentar essas propostas. Muito bem. Passamos ao ponto número 2, distribuição de iniciativas legislativas. A primeira delas é a lei ALPIM, a Lei de Programação das Infraestruturas Militares. De acordo com a lista de distribuição da Comissão, cabe ao CDS-PP a indicação do relator. Sr. Deputado João Rebelo? Muito bem. A seguinte iniciativa legislativa é a proposta de lei que revê a LPM, ou que aprova a LPM, e cabe ao PSD a indicação do relator. Tem mesmo que indicar rapidamente, porque atendendo a que a discussão na generalidade de ambas as leis está agendada para dia 22, nós temos impreterivelmente que aprovar o relatório na reunião dia 20, hoje é uma semana. 22 de janeiro. Quinta-feira é uma semana. E, portanto, agradecia que fosse dada essa indicação tão cedo quanto possível. Passamos ao ponto 3, escrutínio das iniciativas europeias. Recebemos da Comissão de Assuntos Europeus duas iniciativas europeias sobre a qual, enfim, uma das quais teremos que decidir, a outra penso que não é necessária nenhuma decisão, porque é evidente. A primeira delas é uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a assistência macrofinanceira à Ucrânia. Gostava mesmo de saber o que é que isso vai fazer para a Comissão de Defesa. Mas, enfim, não me parece que a Comissão de Defesa tenha grande interesse em escrutinar uma iniciativa de apoio macrofinanceiro à Ucrânia. Interessa? O Sr. Deputado... Muito bem, então o Sr. Deputado Miranda Calha será o relator. Ah, não, deu sim, porque está estabelecido na Comissão que sempre que algum grupo parlamentar manifesta o seu interesse, caber-lhe-á fazer esse relatório. É quase calar a liberdade de expressão, no fundo. Muito bem. Portanto, fica esclarecido que este tema não merecerá escrutínio da Comissão de Defesa. A segunda iniciativa recebida da CAI é o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2015. E este julgo que terá algum sentido que haja escrutínio por parte da Comissão de Defesa. Na lógica da distribuição das iniciativas, cabe ao PS. In illo tempore. O único problema é que tem que ser também para a reunião dia 20, porque se isto tem que ser entregue até dia 26, e dia 26 é a segunda-feira da outra semana, antes, portanto, da nossa reunião das terças-feiras. Portanto, teria que ser para a reunião de hoje. É uma segunda.
Os colegas do PS disseram que a data é indicativa, porque ainda não fizeram as audições. Pronto, ok.
É melhor pô-los a trabalhar. O Sr. Deputado dará a indicação. Muito bem. O ponto seguinte é a aprovação e votação das atas 187 e 188, considerá-las ambas aprovadas nos termos habituais. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalho e outros assuntos. Algum dos senhores deputados? O Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, eu aproveito o facto desta reunião, ao contrário do que é habitual,
não ter a presença da comunicação social.
Em termos de comunicação social, para esclarecer um equívoco que ocorreu com a bancada parlamentar do PSD e que me foi referido pelo nosso colega, simpático colega, que lidera agora a bancada do PSD, André Pardal, e que terá resultado de alguma má dicção minha. Como é sabido por todos os colegas, eu refiro com alguma frequência, no quadro de uma relação de amizade que já é muito antiga, o Presidente do Senado do CDS, o meu amigo Comandante Marinha, na reserva, Manuel Maria de Nezes Pinto Machado. E a designação que ele atribui, e provavelmente a dicção dele é muito mais precisa do que a minha, ao Sr. Ministro da Defesa em Exercício, Aguiar e Fene Branco. Porque parece que o Sr. Ministro, porque aliás, não escondi nunca a simpatia pessoal, embora num quadro de uma profundíssima divergência política, escreverá o seu nome, eu não sou testemunha disso, metendo um ífone entre o Aguiar e o Branco. E por essa razão, o Sr. Comandante Manuel Maria de Nezes Pinto Machado, Presidente do Senado do CDS, usando um sentido de humor muito peculiar, que é próprio daquele grande ramo das nossas Forças Armadas, que é a Marinha, designa sempre o Sr. Ministro, parece uma crítica perfeitamente aceitável, introduzindo a tal componente de humor, por Aguiar e Fano Branco. Só há relativamente pouco tempo é que o nosso colega André Pardal me disse simpaticamente que finalmente tinha percebido que eu, o que estava a dizer era Aguiar e Fano Branco, citando, aliás, o Manuel Maria de Menezes Pinto Machado. Porque lhe tinha passado pela cabeça a ele e a outros colegas do PSD que eu estaria, e isso aí seria um humor que estaria para além de uma fronteira que eu a mim próprio sempre me impus, e desafio alguém a provar que alguma vez transpusesse a fronteira, muito menos num quadro público e parlamentar como é este, por Aguiar Elefante Branco. Nunca me passaria pela cabeça. E, portanto, eu esperei a primeira oportunidade, esperei a primeira oportunidade sem comunicação social nesta sala. Isto, evidentemente, não precisa de ficar em ata nenhuma, mas queria que isto ficasse aqui claro entre nós. E pode, Sr. Presidente, se quiser que fique em ata, pode ficar em ata, Sr. Presidente, mas eu tenho imensas divergências com o Sr. Ministro da Defesa, Aguiar Branco, ou, usando a fórmula do Presidente do Senado CDS, Sr. Comandante Manuel Maria de Menezes Pinto Machado, Aguiar e Fano Branco. Nós fomos ambos autarcas em Lisboa e sei que o próprio líder do CDS o passou a tratar pelo seu nome completo a partir do conhecimento que teve, da forma como eu o tratava sempre pelo seu nome completo. Da mesma forma que trato sempre, desde que o seu nome foi referido com clareza pelo atual Presidente, o Sr. Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus, ou o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Júlio Francisco Miranda Calha. Não sei se repararam que eu já não disse o Sr. Presidente Emérito, mas sim o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, nosso colega Júlio Francisco Miranda Calha. Portanto, não passaria nunca pela cabeça fazer um humor desse estilo e, portanto, espero que fique esclarecido em definitivo. E na primeira oportunidade, provavelmente numa antecâmara do Conselho Superior de Defesa, onde, sem revelar nenhuma espécie de segredos a que estamos todos obrigados, eu terei a oportunidade de explicar ao próprio que nunca o trataria dessa maneira. Nem sei se ele aprecia tal referência comercial da cidade de Lisboa, que é muito conhecida, onde eu, aliás, devo dizer, não quer dizer que isso me qualifique especialmente, mas onde eu devo dizer que só entrei uma vez. E onde se come, de facto, um bom bife. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente, embora suponha que não, porque senão o Sr. Presidente ele o ia referir, se houve da parte do Governo, em particular do Ministro da Defesa, a manifestação junto de Vossa Excelência da intenção de vir à Comissão de Defesa prestar alguns esclarecimentos sobre o que se passou nos últimos tempos, em primeiro lugar, relativamente à base das Lajes e das implicações que isso possa ter nas relações na área da defesa com os Estados Unidos da América, e também relativamente ao que sucedeu na cidade de Paris, aos acontecimentos trágicos que sucederam em Paris e que, apesar de ser uma matéria de segurança, é uma matéria que tem relações muito próximas e profundas com a matéria da defesa do território europeu e também do nosso país. E a minha pergunta era realmente se houve alguma manifestação de interesse por parte do Governo, em particular do Sr. Ministro da Defesa, de nos vir aqui prestar alguma espécie de esclarecimentos. Sr. Presidente, se me permite, eu recordo que nesta comissão
foram repetidas vezes, ou foi repetidas vezes levantada a problemática da base das lajes, em particular aqui pelo nosso colega Miranda Calha, que muitas vezes levantou questões relativamente ao que se estava a passar em relação à base das lajes. Muitas vezes as questões ficaram sem respostas. Outras vezes as respostas foram respostas de tranquilidade relativamente ao que estava em curso com os americanos, nas conversações com os americanos. Eu julgo que talvez, para mais, eu creio que a outras comissões está previsto que o Ministro dos Negócios Estrangeiros vá à Comissão de Negócios Estrangeiros, pelo menos há um requerimento do PCP e um outro requerimento do PSD, não sei se conjunto com o CDS, se estou a falhar a essa assinatura no requerimento, peço desculpa, mas creio que há pelo menos um requerimento do PCP e um outro do PSD na Comissão de Negócios Estrangeiros, para chamar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros à Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu julgo que se justificava que a Comissão de Defesa pudesse, antes dessa reunião bilateral, precisamente antes dessa Comissão Bilateral, ter alguma informação e também julgo que o Governo teria interesse, julgo eu, mas talvez seja uma pretensão inadequada, teria interesse em procurar também algum conforto parlamentar quanto ao posicionamento que vai ter perante os americanos, porque, afinal de contas, o Estado português aparentemente terá sido confrontado com uma decisão unilateral e se calhar convinha perceber o que é que os partidos pensam sobre isso antes dessa reunião com os americanos. Acho que precisamente talvez tivesse interesse antes dessa reunião bilateral, até pode ser uma reunião à porta fechada, não fazemos questão que seja uma coisa à porta aberta, mas julgo que isso justificaria um problema, para discutir um problema que julgo que nos preocupa a todos, não é? Talvez com alguma outra exceção, mas julgo que é um problema que nos preocupa a todos.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria secundar aqui a preocupação do deputado Marcos Costrelo e dizer que, de facto, é um tema que preocupa todos e todas as deputadas da Comissão de Defesa Nacional e do Parlamento Português, como é evidente. Estou ainda a pensar, de facto, se consigo antever alguma utilidade em ter uma reunião antes. Não é que as reuniões não sejam sempre úteis, mas, de facto, parecia-nos que esperar pelos resultados da reunião bilateral e depois ter uma troca de impressões aberta, talvez também numa reunião à porta fechada, para que possa ser uma reunião bastante franca e bastante produtiva, não sei, não me parece má ideia. No entanto, estou disposta, e acho que o Grupo Parlamentar do PSD está todo disposto, a ponderar outras soluções que os grupos... Não... Vão ser discutidos daqui a pouco, Sr. Presidente. Eu não sei se a Comissão sabe toda, o PCP apresentou um requerimento para ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o PSD apresentou para ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros e a convidar o embaixador norte-americano a vir à Comissão também prestar esclarecimentos. E vão ser votados agora às 16h.
Eu tenho ideia de que... Tenho ideia de que é perceptível, não é preciso fazer um esforço de grande imaginação, a utilidade da vinda antes da reunião. Não é esse o ponto, não quero ser mal interpretado. Nós podemos olhar para a Comissão de Defesa e para o papel da Comissão de Defesa como de receptor de informação, mas isso, se é só para receber informação, ainda mais à porta aberta, então nem sequer é preciso o Sr. Ministro cá vir. Manda uma carta escrita, nós lemos, ou faz um comunicado aos jornais e todos ficamos a saber. eu julgo que seria útil para o Governo perceber o que pensam os partidos sobre esta matéria e os partidos também para pensar e para expressar o seu pensamento sobre esta matéria precisavam de saber exatamente o que é que se passou. Porque, como lhe digo, a percepção que tínhamos, eu pelo menos formei essa percepção, mas pode ser só uma percepção minha, é de que as negociações estavam a ir no bom sentido. Porque essa percepção, em certa medida, nos foi aqui transmitida na Comissão de Defesa ao longo do tempo, até pela forma descontraída como o assunto era encarado e muitas vezes até não respondido, portanto, sem preocupação. Eu julgo que era útil que isso fosse antes. E também não percebi das palavras do PSD que se opusesse a isso. Julgo, não sei se o CDS provavelmente também não se oporá, se o senhor, sem ser necessário apresentar aqui um requerimento formal, se o senhor Presidente contactasse o senhor Ministro, manifestando este entendimento da Comissão, quer dizer que, se é que dele podemos ter como entendimento da Comissão, eu acho que havia vantagem nisso.
Eu não diviso na intervenção da deputada Mónica Ferro qualquer preocupação cautelar em relação ao tipo de reunião que se faria. Porque, como eu disse no início, somos todos a favor das lajes. Não tanto pelo seu significado estratégico, aí pode haver algumas dúvidas, embora, pelo que vejo, está-se a recriar de novo o clima da Guerra Fria, portanto pode vir eventualmente a ter algum uso futuro. Mas se os próprios Estados Unidos desinvestem, é porque estão a desvalorizar essas preocupações. Portanto, nós somos todos, porque, sobretudo, é uma parcela importante do nosso território que é desvalorizada, não tanto só economicamente, mas é desvalorizada em relação à sua visibilidade externa. E, portanto, acho que uma solução que seja útil para que se mantenha o emprego, para que se mantenha a importância, a revaloração que aquela base tem como um ativo importante de Portugal, acho que é um fator de união muito relevante. Portanto, o Parlamento e o Governo, é bom que se entenda que o Parlamento é o fiscal do Governo, não é? E, portanto, é sempre muito importante uma relação bionívica permanente e constante, até para que o Parlamento mantenha um grau de colaboração no que é essencial e estratégico em relação à política global do país. Portanto, esse quase medo de que os governantes aqui venham, eu confesso, não entendo, particularmente neste caso específico. Entendo que se for o caso, por exemplo, do Ministro Mota, que haja essa preocupação cautelar de defender o Mota. Agora, o Mota da Mota, não é? Mas, agora, neste caso, não. E, portanto, eu continuo a dizer que entendo que a senhora deputada não tinha a mínima ideia. E, portanto, acho que estará disponível a que o senhor Ministro, que é assim uma pessoa até bastante livre e aberta no que diz, vir contribuir para a nossa informação. Muito obrigado.
Eu queria que as palavras que vou dizer não sejam interpretadas como nenhuma espécie de divergência com o líder da minha bancada, meu camarada e amigo Marcos Pestrelo, quanto a esta matéria. Mas eu não sei o nome todo. Quando tu me forneces os elementos...
É difícil, não tens memória para isso.
Eu acho que nós, quer dizer, temos todo o direito de ser ingénuos e bonzinhos, e foi aquilo que eu acho que o Marcos Pestrelo, cujo nome completo ainda não tenho condições de aqui dizer, foi no que diz respeito a uma eventual vinda dos seus ministros de negócios estrangeiros a esta comissão. Eu tenho o respeito institucional e também do da defesa, porque foram aqui feitas referências que eram ambíguas quanto ao ministro que aqui deveria vir. Eu tenho o respeito institucional que é devido, como é óbvio, a todos os membros do governo e a alguns ex-membros do governo, que aliás temos o prazer de ter connosco dos dois lados desta barricada política em que estamos nesta comissão. Mas a verdade é que nós não temos Ministério dos Negócios Estrangeiros. Há muito tempo que não temos. E não temos o direito de fingir que somos ingênuos e que temos uma política de estrangeiros, porque não temos. E a capacidade de influência que temos por aquela via tem-se visto em variedíssimos cenários e em variedíssimas ocasiões. Eu lamento isto profundamente, porque reconheço que noutros momentos, com gente com quem eu tenho as mais profundas divergências políticas, tivemos gente capaz de abater-se pelos interesses nacionais à sua maneira, mas naquele caso estamos verdadeiramente reduzidos. E isso também é importante ter em conta neste processo, porque evidentemente há aqui alguma coisa que tem que ver com a minoridade a que estamos reduzidos. Eu, por acaso, não assisti à conversa, penso que já foi antes de começar a reunião, que se teve sobre a cerimónia que teve lugar há 2 ou 3 dias em Paris. E eu vi que o meu colega José Lelo, com a sua vastíssima experiência internacional, até primeiro de secretário de Estado, depois de ministro e, sobretudo, de responsável pelas relações internacionais do meu partido, e é mesmo vastíssima, não estou a dizer isto com nenhuma espécie de ironia, estava a dizer considerações sobre a posição em que ficou o nosso primeiro-ministro e a nossa presidente da Assembleia naquela encenação interessante que foi feita em Paris, à volta do presidente Hollande, da senhora Merkel, do primeiro-ministro de Israel e do presidente da autoridade palestiniana, para assinalar a tragédia do atentado em Paris contra o Charlie Hebdo e depois o outro atentado também contra o supermercado Kosher. Mas eu acho que nós, aquilo é, independentemente das dificuldades que evidentemente existem, e eu também já estive em algumas circunstâncias em termos internacionais, no Parlamento Europeu e na OSCE, sei que não é fácil dizer, bem, tem que estar na primeira fila, há muito jogo de cotovelo diplomático e jogo de cotovelo propriamente dito para ser julgado nessa matéria, mas aquilo também é um bocado o retrato da situação em que nós nos deixámos colocar neste jogo de sermos bons alunos. E em relação aos Estados Unidos e em relação às LAS também é um pouco isso. E, portanto, eu só queria sublinhar este aspecto no que diz respeito ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é uma coisa que eu lamento profundamente no plano nacional, e também um pouco em relação ao Ministro da Defesa. Quer dizer, nós não tiramos partido de algumas das cartas que temos para jogar e que valorizam a posição de Portugal e, portanto, depois estas coisas acontecem. Pode ser, evidentemente, que as circunstâncias mudem, como disse o Zé Lelo, e que neste quadro de algum desvario do retorno a uma lógica da Guerra Fria, as lajes voltem a ganhar importância. Mas uma parte daquilo que está a acontecer, tem que ver também com a incapacidade que tivemos ao longo dos últimos anos, sobretudo nos últimos 3 anos, para nos valorizar no plano internacional. Evidentemente que seguir a cartilha da Troika no plano económico e no plano internacional e cedendo-a é uma coisa que obviamente não tem condições para... Eu vejo que o Sr. Presidente está cansado e eu não quero que se canse, nem quero que faça mais gestos. Vossa Excelência é uma pessoa de uma grande delicadeza. Eu exprimi com humildade a minha posição, que corresponde rigorosamente àquilo que penso. Admito que ela possa ser incómoda, não é por isso que deixarei de exprimir. Muito obrigado.
Pode parecer algo que não tem bem a ver com isto, mas é um arrobo de uma inconfidência que gostava. Eu, se fosse ao Presidente, ao nosso Primeiro-Ministro, e se, eu sei, não sei se isto aconteceu assim, e se o arrogante protocolo francês, que é muito arrogante e muito pouco dado, ainda se julga o protocolo do Napoleão, se me tivesse afastado da primeira fila, sabe o que é que eu diria no melhor francês? Alors, je m'en irai. Para que, para onde? Para o meio da manifestação das pessoas normais que estavam lá. E afastavam-me lá dos líderes. Ia para a primeira fila da manifestação com os indivíduos de Zé Bedós, com as irmãs das vítimas, porque esse é que tinham, que não iam fazer um número. Era isso que eu faria. E pode dizer que ficava nos headlines. Peço desculpa.
Eu se entendi bem, a proposta do Partido Socialista é ouvir o Ministro da Defesa antes da bilateral, certo? Eu acho que é importante ouvir o Ministro da Defesa sobre isso, ele estará com certeza interessado em vir. O Ministro dos Negócios Estrangeiros também vai à comissão onde vai ser aprovado hoje o requerimento do PSD para a deslocação do mesmo, e é ele que tem mais importância nas negociações do que o Ministério da Defesa, e portanto vamos ter o mesmo governo nos negócios estrangeiros a tratar disso antes da bilateral, provavelmente. Eu acho que devemos ouvir o Ministro da Defesa, mas parece-me ser mais aceitável ouvi-lo depois da bilateral, que vamos ter mais informação sobre o que vem dessa mesma bilateral. Eu percebo que, eventualmente, com uma reunião antes, isso também pode ser importante, o apoio do maior partido da oposição é importante o Ministro ter também isso em atenção, que vai ter e tem o apoio do maior partido da oposição para garantir a posição de força portuguesa em relação a essas negociações. Também não deixará de ser interessante, não está aqui o nosso colega do PCP, mas ver qual será a atitude do PCP, se vai defender que o Governo também tem que ter muita força em negociar a manutenção da base, uma base militar americana em solo nacional. Isso também teria alguma curiosidade em ver qual seria a reação, e até mesmo o Bloco de Esquerda também tem feito nos Açores o seu número, tendo em conta que são contra a NATO, a presença de Portugal da NATO, e são contra a relação militar com os Estados Unidos, não deixa de ser, pelo menos, uma posição política algo complicada a manter. Mas parece mais importante, mais interessante receber toda a informação depois da bilateral do que antes. E, portanto, não entenda isso como uma maneira de resguardar o Ministro, porque acho que ele já veio cá tantas vezes que mais uma virá, não há problema. Mas a ideia que, enfim, que o PS e o CDS foi, não será mais importante recebê-lo depois da bilateral, onde depois vamos ter informações mais consistentes, do que antes, que poderá dar o seu Ministro passar a saber o que nós passamos sobre isso. O que disse bem o deputado Marcos Pestelo, as informações que nós tínhamos, de facto, o que disse o deputado Marcos Pestelo, e bem, não sei se está a ouvir. Ah, sim, peço desculpa. E disse bem, as informações... Não estava a ver a sua reação. As informações que nós tínhamos, de facto, em novembro e dezembro, eram positivas, e vinha mesmo de uma declaração de um membro do Congresso americano, de origem portuguesa, já não me recordo o nome, que o deputado José Leo pode-me ajudar, que é congressista da Califórnia, o Nunes, exatamente, que disse que tinha conseguido, enfim, em parte, adiar esse assunto até 2016. E foi ele que tornou isso público, que o caucus português, ou de origem portuguesa no Congresso americano, tinham feito muita pressão para que assim fosse, e tornou isso público. E, portanto, a nossa avaliação positiva que nós tínhamos vinha mesmo, que é o Congresso em última instância, que decide este ano de orientação. E, de repente, temos uma aceleração do processo que acontece já depois da posse, enfim, dos novos senadores e do novo Congresso americano, ou em vésperas da posse do novo Congresso americano. E, portanto, isto também são sinais, às vezes, que dinâmicas que só mesmo conhecendo bem a pormenor o que se passou, é por isso que eu dou a ideia, enfim... Dou a sugestão de ouvir o Sr. Ministro da Defesa, sim, mas depois da bilateral, que aí sim vamos receber as informações todas, e o Sr. Ministro e o Governo, obviamente, ser confrontado não só com a opinião, mas também, eventualmente, com críticas vindo dos partidos da oposição. Portanto, é esta a proposta que é feita.
Bom, Sr. Presidente, eu não posso dizer que fique satisfeito com o facto do Ministro dos Negócios Estrangeiros ir à Comissão de Negócios Estrangeiros. Acho que isso não resolve o problema da Comissão de Defesa. Nós, aliás, já chegámos a propor nesta Comissão a vinda cá do Ministro dos Negócios Estrangeiros, salvo erro, precisamente para falar sobre esta temática das lajes já há mais de um ano. Creio que ainda era Ministro dos Negócios Estrangeiros o Paulo Portas, salvo erro. Acho que ainda era. Tenho ideia...
Sim, mas deve ter sido. Bom, duas vezes.
Também é irrelevante. Era o Ministro dos Negócios Estrangeiros, fosse ele quem fosse. E, na altura, o entendimento da maioria foi que não faria sentido vir cá o Ministro dos Negócios Estrangeiros
porque isso até corresponderia a uma desautorização do Ministro da Defesa. Creio que essa expressão chegou aqui a ser autorizada. Não vejo exatamente em que medida, porque a matéria das lajes é uma matéria transversal aos dois ministérios e tem intervenção de ambos. Eu, para ser franco, acho que se justificaria a vinda antes. Eu acho que tem havido muitos sinais de alguma falta de cuidado no tratamento desta matéria. O Estado português foi muito maltratado nesta matéria. E eu julgo que nós... Vem cá depois da bilateral fazer o quê? Dizer-nos aquilo que nós já sabemos nos jornais? Eu, para ser franco, acho que a vinda depois da bilateral é inútil. Acho que justificaria, sim, vir antes da bilateral. E não me dou por satisfeito pelo facto do Ministro dos Negócios Estrangeiros ir à Comissão dos Negócios Estrangeiros. Acho que o Ministro da Defesa deve vir aqui. Estamos a falar de um acordo de defesa. Independentemente das competências do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que as exercerá e irá lá à Comissão dos Negócios Estrangeiros fazer conforme deve, não vejo razão para que o Ministro da Defesa não venha aqui antes. Acho que ele próprio se devia ter disponibilizado para cá vir. Imediatamente, mal isto se soube, por isso lhe coloquei a questão nos termos em que coloquei. Não só por... Eu já nem estou a falar do impacto regional disto. O impacto regional é um impacto regional. Eu estou a falar até do prestígio internacional do Estado português. E de um acordo que é um acordo essencial na nossa política de defesa. Olha, eu entendo, pelo que percebo, não há interesse da maioria na vinda do ministro cá, antes da bilateral. Nós não quisemos apresentar um requerimento para a vinda do ministro, não foi por acaso, e confesso que estou agora aqui um pouco hesitante se requeiro formalmente ou não requeiro formalmente a vinda do ministro antes, porque acho que é matéria que tem que ser tratada com uma abordagem um bocadinho diferente daquela que é a abordagem normal no combate político. É uma abordagem que, infelizmente, o Governo não tem tido em relação a muitas matérias de defesa. Ainda para a semana vamos discutir mais, pelo menos, um diploma fundamental na área da defesa, sobre a qual não houve preocupação nenhuma de fazer uma abordagem abrangente, e estou a falar concretamente da Lei da Programação Militar. Mas acho que esta matéria é uma matéria que tem implicações num plano internacional e que mereceria outra abordagem. Portanto, olha, Sr. Presidente, nós não vamos requerer formalmente a vinda do Sr. Ministro antes da Cimeira, mas saímos daqui com a interpretação de que o Ministro da Defesa e a maioria não entenderam que não era necessário ou não se justificava fazer qualquer espécie de discussão política sobre uma problemática fundamental e que o Governo português tem até agora tratado muito mal e displicentemente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente, senhores deputados. Eu tenho a certeza de que todos nós temos as preocupações mais sérias relativamente a esta questão da base das lajes, quer pelo peso que ela tem em termos de relacionamento de Estado português com o Estado norte-americano, o respeito pela nossa soberania e também os impactos, naturalmente também os impactos que esta questão tem no nosso país e, em especial, na região autónoma dos Açores. Eu cheguei atrasado, precisamente porque o avião também chegou atrasado dos Açores e, por isso, não tive ocasião de ouvir os intervenientes que me antecederam, mas gostaria também de dar o meu contributo para esta discussão e dizer que me incluo naqueles que acham que a audição dos senhores ministros, neste caso, deve ser feita depois da Comissão Bilateral. Eu, ao contrário do que o deputado Marcos Pestelo acabou de dizer, não creio que qualquer dos senhores ministros, quer dos negócios estrangeiros, quer da defesa, possa vir aqui, antes da Comissão Bilateral, trazer grandes novidades aos deputados desta Comissão ou da Comissão dos Negócios Estrangeiros. As situações que eles naturalmente terão para colocar nessa Comissão, que de resto não vai decidir nada, convenhamos, é uma Comissão que não, em que as questões vão ser postas, mas não vão ser decididas, mas eu não me parece razoável que qualquer um dos responsáveis governativos venha aqui anunciar aos deputados destas comissões aquilo que vai fazer nessa comissão antecipadamente. Não creio que isso aconteça e por isso também não vejo que isso trouxesse à comissão e aos seus deputados grande vantagem. Acho que era sim preferível que depois da reunião da comissão bilateral como? Bem, depende da data da comissão bilateral, não julgo que não é para o ano, é já agora no mês de janeiro, é já no fim deste mês, portanto nós chegaremos ao ano que vem, mas se for para o ano até ainda bem, era sinal que esta questão ainda estava pendente e portanto que a situação se mantinha tal como está. Portanto, isso é um bom augúrio que ela possa ser adiada para o ano que vem. Seja como for, Sr. Presidente, aquilo que eu propunha era de que talvez pudéssemos, e julgo que haveria vantagem nisso, logo de seguida à Comissão Bilateral, haver uma reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Negócios Estrangeiros e em que pudessem estar presentes os dois ministros, o Ministro da Defesa e o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Julgo que talvez com a presença dos dois ministros a reunião pudesse ser mais frutuosa do que reuniões em separado com cada um deles. É a minha sugestão, Sr. Presidente, não tenho sequer para isto o aval do meu grupo parlamentar, mas penso que seria vantajoso, eu veria com vantagem, que isto se fizesse de seguida à Comissão Bilateral e que pudessem estar os dois ministros presentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Srs. Deputados, eu não vou, evidentemente, intrometer-me no fundo da questão, isso implica uma apreciação política que eu, como Presidente da Comissão, não farei. A minha consciência me impela a dizer o seguinte, porque isso tem que ver com o prestígio da Comissão a que presido. Ou as duas audições se fazem antes ou as duas se fazem depois. Agora, o que temos é que garantir que isso acontece, porque se porventura a Comissão de Negócios Estrangeiros decidisse fazer a audição antes da Comissão Bilateral, nós teríamos que a fazer antes da Comissão Bilateral. Não, sim, pode ser, mas isso não depende também só de nós, dependerá da Comissão de Negócios Estrangeiros. O que é importante nessa... Sr. Deputado, se me deixar só terminar, o que eu acho que é importante é preservar essa até dignidade dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. E, portanto... Só um instante que tenho ali... Eu não conheço o requerimento, por isso é que estou a dizer. Muito bem. Sr. Deputado João Soares.
Eu parece-me que resulta perfeitamente claro, com todo o respeito pela posição que foi assumida pelos colegas do PSD e pelo meu particular amigo Joaquim Ponte, que ainda por cima é um açoriano ilustre, que se a audição se fizer pós de encontro bilateral, ela torna-se irrelevante do ponto de vista da real e efetiva influência desta Comissão Parlamentar de Defesa. Como disse, e bem, com palavras perfeitamente claras e contidas, como aliás é próprio dele, o líder da minha bancada parlamentar, Marcos da Cunha e Lorena Prestrelo de Vasconcelos, meu querido amigo e camarada, que tem um nome, aliás, bem aristocrático, que entretanto me foi passado e que eu sublinho. Eu atrevo-me sempre, sobretudo não estando aqui, eu atrevo-me sempre a ter a audácia de pensar, ou a ingenuidade, de pensar que nós podemos sempre tentar ir um bocadinho mais além. Aliás, sinceramente, é nessa lógica, é uma lógica que tem que ver com o respeito que tenho por si, Sr. Presidente, eleito, é uma lógica que tem que ver com o respeito que tenho pelo Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus e pelo atual Vice-Presidente da Assembleia da República, Júlio Miranda Calha, que sempre... Júlio Francisco Miranda Calha, o Prestrelo da Cunha e Lorena Vasconcelos perturbou-me de tal maneira que eu... Bem, eu acho que nós até, eventualmente, podíamos tentar jogar algumas outras cartas. Estou a pensar, não, quer dizer, não é brincadeira termos aqui pessoas que têm uma grande experiência internacional, nomeadamente na Assembleia Parlamentar da NATO. onde os Estados Unidos têm aquela posição primos inter pares que é conhecida. Temos aqui o anterior presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. Eu tive o privilégio uma vez de lá falar, enquanto ele ainda era presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. E aquilo não é cozinhado nem negociado, é-se mesmo eleito, como aliás não hoje, se passa em modéstia. Temos aqui pessoas que estão muito ativas nessa, continuam muito ativas nessa Assembleia Parlamentar. Eu estou a pensar, por exemplo, na situação, ainda há relativamente pouco tempo, estive nos Estados Unidos numa reunião da OAS que tem a ver com um seminário que se está a fazer por causa dos 40 anos da ata final de Helsínquia. E verificámos, e verifiquei, da importância que tem um parlamentar norte-americano de origem portuguesa e que a assume, que é neste momento, desde há poucos meses, o presidente da Comissão Nacional de Segurança e Inteligência do Congresso dos Estados Unidos, David Nunes, de origem, aliás, açoriana. Porquê é que a gente não faz um convite? Porquê é que a Comissão de Defesa não faz um convite, ou em conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros não faz um convite? Ele até há relativamente pouco tempo esteve aqui. Esteve cá, eu por acaso não me encontrei com ele, mas acompanhei isso no quadro da Comissão de Fiscalização, que aliás vai fazer dos serviços de informação, que aliás vai fazer uma visita em breve lá. Mas eu jogava as cartas todas. Agora, ouvir os ministros depois da bilateral, sinceramente, para esse peditório não me peçam para que está presente. Eu tenho sempre muito gosto em estar aqui, mas é uma coisa pindérica, como diz o meu colega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, perante esta recusa da vinda, primeiro, perante a ausência de manifestação de vontade do Sr. Ministro em vir à Comissão de Defesa prestar esclarecimentos sobre uma matéria que o Sr. Ministro sabe que interessa à Comissão de Defesa, que interessa ao país, que já várias vezes foi alvo de questões sobre ela nesta Comissão de Defesa, designadamente pelo deputado Miranda Calha, e perante a recusa da maioria em pedir a vinda do Sr. Ministro antes da bilateral, eu gostaria de lembrar o seguinte. Quando, há poucos anos atrás, se colocou a questão da saída do comando da NATO do Eiras, e que, tendo aliás essas negociações da saída, os termos da saída, as contrapartidas para a saída, sido negociadas numa fase de transição entre governos, na medida em que isso foi feito no início do ano de 2011, portanto estava o ministro Santos Silva em funções como Ministro da Defesa e veio depois a assumir essa pasta o atual ministro, embora ainda não se soubesse que era ele. E quando soube que a NATO queria sair, quando a NATO tomou a decisão de sair, informou da saída, colocou-se a questão de saber em que termos essa saída era feita e como é que era efetivada. E houve pelo menos duas reuniões no Ministério da Defesa entre o então Ministro da Defesa, Augusto Santos Silva, e um representante do PSD indicado pelo Presidente do PSD, agora Primeiro-Ministro Passos Coelho, mas então líder do PSD, para que o PSD dissesse qual era o seu entendimento sobre o tipo de contrapartidas que eram exigíveis à NATO por força da sua saída do Eras. E foi aí que se definiu o tipo de comando que lá está hoje, e foi aí que se definiu a transferência da Escola de Comunicações de Itália para Portugal, coisa que, aliás, não há sinal de ter sido efetivada nestes quase 4 anos de governo. Mas essas decisões foram tomadas antes da efetivação da saída, antes das decisões definitivas e a tempo de haver uma negociação, e foram tomadas num entendimento abrangente entre, pelo menos, com um partido que se antevia vir a ter responsabilidades governativas daí a pouco tempo. eu não percebo porque é que agora não é utilizada a mesma, o mesmo critério. Eu não percebo porque é que há da parte da maioria um esforço tão grande de rompimento do entendimento alargado que existe no âmbito da defesa nacional. Acham que fazem tudo sozinhos, mas não fazem tudo sozinhos. Como aliás se tem visto, ou como aliás se viu, no resultado da negligência na forma como foi tratado este assunto da base das Lajes. E reafirmo, aproveito para contar este episódio, para reafirmar a profunda tristeza, aliás, que tenho por ver aqui o deputado Joaquim da Ponta a caucionar esta decisão da maioria, por força até, já não do impacto nacional e internacional, mas do impacto regional que tem na região que ele aqui, pela qual ele aqui é eleito.
Sr. Presidente, muito obrigado. Percebo a preocupação do deputado Marques Pestrelo, mas eu queria talvez tornar mais clara ainda a minha posição. É precisamente por ser eleito pela região autónoma dos Açores que eu não acredito que uma reunião, e de resto é curioso que o deputado Marques Pestrelo, ao referir-se à questão da saída da NATO, referiu que as reuniões foram feitas no gabinete do seu ministro e que foi indicada um elemento do PSD para esse efeito. O que os seus deputados estão aqui a propor é que se faça uma reunião da Comissão de Defesa com os ministros para tratar deste assunto antes de ele sair à Comissão Bilateral. É uma situação diversa. Ou com o ministro da Defesa. É uma situação diversa. Eu não creio, Sr. Deputado Marques Pestrelo, antes pelo contrário, não creio que seja vantajoso que numa reunião desta Comissão, nos moldes em que ela funciona, que o Sr. Ministro venha aqui dizer aos deputados quais são os argumentos que tem para essa reunião da Comissão Bilateral que se vai realizar no final de janeiro. Não creio que isso seja vantajoso. Creio até que pode ser desvantajoso e que pode pôr em causa algumas das vantagens que se podem obter na sequência dessa reunião da Comissão Bilateral. É por essa razão que discordo, sim. Não é por mais nada. Tenho a certeza que o deputado Marques Pestrelo tem a melhor das intenções na proposta que faz e peço-lhe que acredite que a minha também é bem intencionada. Eu acho que é preferível a seguir à reunião da Comissão Bilateral, que não vai decidir coisa nenhuma, mas em que já conhecemos as propostas e que podem ser mantidas em reserva até essa reunião acontecer, é preferível ouvir então o Sr. Ministro da Defesa e, na minha perspectiva, ouvir os dois seria vantajoso numa reunião conjunta das duas comissões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Um aspecto que eu queria deixar claro, porque eu julgo que talvez a maioria não tenha essa visão sobre o papel da Comissão de Defesa e sobre o papel dos deputados, eu estou muito interessado em saber o que o Sr. Ministro tem para me dizer e gostaria muito de ouvir o que ele tem para dizer. Mas também estou interessado em que o Sr. Ministro ouça aquilo que nós temos para lhe dizer. Porque aquilo que nós, parlamentares, temos para dizer ao Sr. Ministro numa matéria desta natureza é tão importante como aquilo que o Sr. Ministro tem para nos dizer a nós. Muito obrigado.
Sr. Presidente, nós não temos nenhuma proposta neste momento sobre a mesa, porque o PS não fez chegar a proposta. Nós propomos, e o PST junta-se com certeza a essa proposta, de ouvir o Sr. Ministro da Defesa depois da bilateral, como o Ministro dos Negócios Estrangeiros será ouvido também depois da bilateral na Comissão de Negócios Estrangeiros, e como parece, o Ministro também da Economia será ouvido no Ministério da Economia depois da bilateral também, porque foi convocado pelo Partido Socialista, se não me engano, e foi aprovado na Comissão de Economia. E, portanto, esta é a proposta que nós fazemos aqui, porque, ao contrário que foi aqui dito, os partidos da maioria não estão a impedir que o Ministro venha à Comissão de Defesa para ser ouvido. Antes, pelo contrário. Nós estamos a dizer que aprovamos a vinda do Sr. Ministro para discutir especificamente este assunto. Só que nós consideramos mais vantajoso com maior informação na vida dela. É isto que está aqui em causa. Antes ou depois, mas o Sr. Ministro virá antes ou depois. Neste caso, é a proposta que nós fazemos é depois. Portanto, este argumento que nós não queremos ouvir, não queremos discutir, não sei porque é que está aqui a ser colocado dessa forma pelo Sr. Deputado Marques Pestrelo. E também gostaria também de acrescentar um aspecto final, de que esta teoria de que foi um assunto que não foi tratado como deve ser pelo Governo, vou ali e já venho. Porque este assunto tem sido, a todos os níveis, diplomático, militar, governo regional, governo nacional, ministérios, deputados, vários órgãos que intervieram neste assunto para garantir que Portugal continuasse a ter o dispositivo que tem neste momento na base das Lajes. Este esforço foi para garantir E porque já sabíamos de antemão que haveria uma diminuição, porque assim aconteceu em todos os países em que os Estados Unidos têm bases na Europa. Porque então, se é assim, se Portugal perdeu a face, a Alemanha, nomeadamente, e outros países, nos Estados Unidos, enfim, vários países sofreram cortes nos seus dispositivos militares. E, portanto, não podemos achar que Portugal, exclusivamente e sozinho, podia fazer valer na sua exclusividade a sua posição para garantir o dispositivo, quando o dispositivo é do outro país. É preciso também aqui estar, enfim, ciente disso. Mas, como digo, este processo é dinâmico. Nós sabemos que era dito uma coisa em novembro, outra é dito agora em janeiro. Vamos ver se, com estas conversas ao mais alto nível, se possa acomodar uma solução menos penosa para a região de Tomas Açores e especificamente para a Terceira, que é neste momento o que está aqui mais em causa, porque essa relação transatlântica no seio da NATO e a relação privilegiada com os Estados Unidos, essa vai se manter com certeza, e essa que também deve ser preservada na relação e na dinâmica dos nossos debates diplomáticos. Portanto, nós desejamos a vinda do Sr. Ministro para debater esse assunto e nós consideramos essencial a Comissão de Defesa ter as informações todas sobre esse assunto. O que nós consideramos é mais vantajoso ouvi-lo depois a bilateral. É esta só a divergência, não é não ouvir e não ouvir o Sr. Ministro. Em relação à relação do Governo com especificamente o Partido Socialista sobre este assunto, bom, com certeza o Partido Socialista saberá melhor do que eu isso, porque não é no Parlamento que esta relação é feita, mas entre o Governo e o Partido Socialista. Se têm críticas a efetuar, com certeza que terão as suas razões para as fazer. Não sei, desconheço esse processo a nível negocial. Mas aqui no Parlamento parece muito acertado ouvir acertar a vinda do Sr. Ministro à Comissão de Defesa para debater este assunto depois da bilateral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se eu percebi, o deputado João Rebelo apresentou um requerimento para ser submetido à votação, expressando que não havia nenhum requerimento em cima da mesa. Bom, eu tive a ocasião há pouco de explicar porque é que não tinha apresentado um requerimento. Optámos por não apresentar um requerimento porque entendemos que esta iniciativa devia ter partido do próprio Ministro, a sua disponibilidade para vir em tempo explicar à Comissão, discutir com a Comissão, ouvir a Comissão sobre a problemática da base das Lajes. Expliquei porque é que não queríamos fazer o requerimento. Expliquei porque é que o Partido Socialista entendeu que numa matéria desta natureza, que deve extravasar claramente o âmbito partidário, não deveríamos submeter a Comissão a uma votação. Mas expressei o meu entendimento, que era claro, de que os partidos da maioria não queriam que o Ministro cá viesse antes da bilateral. Pois, perante o requerimento do Sr. Deputado João Rebelo, não me resta alternativa senão apresentar também um requerimento para que o Sr. Ministro cá venha antes da bilateral, não só para informar a Comissão, mas para que os deputados da Comissão também tenham a oportunidade de se pronunciar junto do Sr. Ministro sobre esta matéria, porque julgo que é esse o papel da Comissão de Defesa. A Comissão de Defesa deve receber as informações, deve ouvir as explicações, deve ouvir o Sr. Ministro, mas também tem a obrigação de se pronunciar sobre os assuntos. E cada um dos deputados da Comissão de Defesa também deve ter a oportunidade, e julgo que todos temos interesse nisso, em pronunciar sobre os assuntos. Portanto, nós requeremos que o Sr. Ministro cá venha antes da bilateral para informar a Comissão sobre aquilo que seja o seu entendimento em relação a esta matéria e para que os deputados da Comissão tenham a oportunidade também de se pronunciar sobre este assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.